Povo de Deus, abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 47. Salmo de número 47, eu chamo sua atenção para este Salmo, para nós pensarmos sobre o grande rei. O grande rei. Ao regente do coral, Salmo dos descendentes de Corá. Batam palmas todos os povos. Celebrem a Deus em alta voz, pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande rei de toda a terra. Ele derrota os povos diante de nós e põe as nações sob nossos pés. Escolheu para nós uma terra como herança, o orgulho dos descendentes de Jacó, a quem ele ama. Deus subiu em meio a gritos de alegria, o Senhor se elevou ao forte som de trombetas. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei, cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Louvem-no com um salmo. Deus reina sobre as nações, sentado em seu santo trono. Os governantes do mundo se juntaram ao povo do Deus de Abraão, pois todos os reis da terra pertencem a Deus. Ele é grandemente exaltado em toda parte. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Fora de controle, como o acaso e a estupidez mudaram a história. Esse é o nome de um livro. Fora de controle, como o acaso e a estupidez mudaram a história. É o nome de um livro escrito por um jornalista chamado Eric Dershmied. No Brasil, esse livro foi lançado em 2003. E é impressionante, da perspectiva cristã, a tese do autor. Por quê? Porque Dershmied quer mostrar como a incompetência de comandantes militares e como o acaso do destino modificaram os cenários de diversas guerras e os planos de várias potências mundiais no decorrer da história. E é isso mesmo que você entendeu. Na tese dele, o que mudou o destino de diversas guerras, o que mudou o destino de milhares de vidas, ou foi a incompetência de militares, ou foi o acaso do destino. A obra é um livro-reportagem sobre as mais importantes, as mais diversas batalhas. Dentre inúmeros episódios são citados a Guerra de Troia, a Batalha de Waterloo, de Napoleão Bonaparte, a Guerra do Vietnã, a queda do Muro de Berlim, a Guerra do Golfo. E a pergunta que o autor procura responder é a mesma: o que será que decide uma guerra e o destino de uma nação? E o autor, como já disse, demonstra que é tudo resultado do acaso ou da estupidez humana em situações que acabam ficando completamente fora de controle. Mas nós cristãos fazemos a seguinte pergunta: será mesmo que quem controla o destino das nações, será mesmo que quem controla o destino de vidas é o acaso? É a estupidez humana? A bem da verdade, nós conhecemos a Bíblia é categórica quando ela afirma duas coisas que movem a existência: a responsabilidade humana, de um lado, e a soberania de Deus em todas as coisas. Isso é claro nas Escrituras. Mas tem um detalhe: o que nós observamos nos relatos bíblicos é uma profunda confiança na sabedoria de Deus, na condução dele, na direção soberana, determinante de Deus nos eventos da história, seja sobre reis, seja sobre forças da natureza, etc. Portanto, quando olhamos para a Bíblia, a gente pode concluir que, graças a Deus, Nós não estamos simplesmente entregues aos erros das pessoas, às maldades das pessoas. Nós não estamos simplesmente entregues à fúria da natureza, aos ataques do diabo, e muito menos entregues ao acaso do destino. Deus controla a história. Observe, por exemplo, a oração dos discípulos em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versos 27 e 28, os discípulos estão orando, pedindo a Deus coragem para eles poderem prosseguir diante de tantas perseguições que estavam sofrendo. E olha que interessante, o que você observa neste texto é a soberania de Deus conduzindo a história, mesmo que através dos atos de maldade dos homens. Portanto, gente, em última instância, não é o acaso que dirige a história, nem a sua história, nem a minha história, não é a maldade das pessoas ou a estupidez das pessoas que determina o futuro das nossas vidas. Olha o texto, Atos 4:27. De fato, isso aconteceu aqui, isso que? De fato, a crucificação de Cristo aconteceu aqui, nesta cidade, em Jerusalém, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. De fato, Jesus foi crucificado aqui sob Pôncio Pilatos, por causa da maldade dos homens, essa reunião de pessoas más. Mas olha o que diz o verso 28, tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. Gente, nada está fora de controle. Nós não estamos entregues à estupidez humana, à maldade dos homens, à fúria da natureza, ao acaso do destino. Deus está no controle de tudo e de todos. Até mesmo do sono de um rei. Há uma história que me impressiona, 1 Samuel 26, 12, quando Davi estava fugindo de Saul, e o texto bíblico diz que houve uma ocasião em que Davi passou por Saul e por Abisai, o homem de Saul, e Saul não ataca Davi, por quê? Porque o Senhor tinha feito cair um profundo sono sobre Saul e Abisai. Esse texto mostra para nós claramente que até um profundo sono que impede Saul de agir com maldade, matando Davi, até mesmo este profundo sono vem do Senhor. Portanto, meu povo, não se apavore quando você for tentado a achar que o que domina a sua vida são os ataques do diabo, as maldades humanas, as forças da natureza, a sorte, o destino. Não, não é nada disso. Nós temos um grande rei sobre as nossas vidas, um grande soberano sobre o universo. E é sobre isso que trata o Salmo 47. Houve um momento na história de Israel quando tudo parecia estar fora de controle. Nós vimos semana passada, estudando o Salmo 46, que é uma espécie de cabeçalho para os dois salmos seguintes. Salmo 46, o 47 e o 48 formam um conjunto conhecido como Cânticos de Sião, falam da cidade de Deus, como veremos daqui a pouco. E ao estudar o Salmo 46, e o tema é o mesmo aqui no 47, nós descobrimos que Senaqueribe era o rei dos assírios. E Senaqueribe tinha sitiado a cidade de Jerusalém, cercado a cidade e provocado o povo ao desespero quando começou a desdenhar de Deus, ameaçando destruir tudo, destruir todos que se colocasse no caminho dele. E da forma como Senaqueribe tinha feito com todas as outras nações, ele prometeu que faria com Israel, ou melhor, com Judá. E ao destruir as nações que Senaqueribe e a Síria tinham enfrentado, Senaqueribe sempre desafiava seus deuses e provava no final das contas que os deuses das nações não o serviam. E ele então diz a Judá: o Deus de vocês, da mesma forma dos outros deuses, não vai cuidar de vocês. E Senaqueribe disse que o Deus de Israel, o Deus de Judá, era também impotente. E sobre esse episódio, nós já vimos isso semana passada, você pode ler lá em 2 Crônicas 32, 2 Reis 18 e 19, Isaías 36 e 37. Então está aqui Israel cercada, achando que eles estão reféns da maldade humana, do acaso que se virou contra eles, alguns poderiam dizer. E agora? Face a face com a ameaça de Senaqueribe contra Judá, eles iriam contar com quem? Com o que Judá deveria contar? Eles deveriam contar com a incompetência de Senaqueribe? Com a estupidez dos seus comandantes militares? Eles contariam com a sorte? Com o que eles contariam? O profeta Isaías diz no que deveria confiar Ezequias, o rei de Judá, e a nação, o povo de Deus. Olha o que diz Isaías 37, 33, até o 38. Isaías 37, de 33 a 38. E assim diz o Senhor a respeito do rei da Assíria: seus exércitos não entrarão em Jerusalém, nem dispararão contra a cidade uma só flecha. Não marcharão com escudos fora de seus portões, nem construirão rampas de terra contra os muros. O rei voltará à terra dele pelo mesmo caminho por onde veio. O rei vai voltar com o rabinho no meio das pernas. O rei era Senaqueribe. Ele não vai entrar na cidade, diz o Senhor, por minha própria honra e por causa do meu servo Davi, defenderei esta cidade e a libertarei. Não será obra do acaso, não será por causa da incompetência de Senaqueribe. Deus disse: eu não deixarei isso acontecer. E aí o texto continua: naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185 mil soldados assírios. Aqui eu abro um parêntese para falar: muita gente teme espíritos de morte. Você já deve ter ouvido pessoas dizerem: tem um espírito de morte rondando sua família, tem um espírito de morte rondando sua vida, tem um espírito de morte rondando a sua igreja. Mas eu desafio você a olhar para a Bíblia e me mostrar um espírito de morte que tenha sido do próprio diabo. Todas as vezes que a morte veio e ceifou vidas, foi Deus quem mandou o anjo, o seu anjo, para ceifar vidas. Não tema o diabo, tema Deus. Nossas vidas não estão entregues a espíritos maus, nossas vidas estão entregues a Deus. O soberano sobre nós não são espíritos de morte, demoníacos. Os soberanos sobre nós, só tem um, aliás, é o Senhor Deus. Ele, inclusive, quando quer fazer algo, ele decide quem, quando e como usar. E naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio, e o anjo do Senhor matou 185 mil soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Então Senaqueribe, rei da Assíria, levantou o acampamento, partiu para sua terra, voltou para Nínive e ali ficou. Só que não termina. Certo dia, enquanto Senaqueribe adorava no templo de seu deus Nisroque, seus filhos Adramelec e Sarezer o mataram à espada. A pergunta é a seguinte: que Deus falhou com quem aqui? Vocês se lembram que o rei Senaqueribe acusou Israel dizendo: o Deus de vocês não vai proteger vocês, da mesma forma que os outros deuses das nações que eu destruí não os protegeu. E aí Deus vem, mata os assírios, espanta os assírios, manda Senaqueribe com Rabim no meio das pernas de volta para a casa dele. Ele chega morrendo de medo, vai adorar o Deus dele, pedir a proteção do Deus dele, e dentro do templo do Deus dele, os filhos dele matam ele. Fugiram então os filhos para a terra de Arate, e o outro filho, Esar-Adon, se tornou seu sucessor na Síria. Meu povo, quem domina sobre tudo e sobre todos não é o acaso, não é o destino, não é a estupidez dos homens, não é a maldade dos homens, não é a fúria da natureza, não são os demônios. Deus é o grande rei. Fruto dessa vitória que o anjo do Senhor deu para Israel, nasceu o Salmo 46, que nós estudamos semana passada. E olha como conclui o Salmo 46. Volte-se lá para os Salmos agora. Salmo 46, a partir do verso 8. Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Vejam como Deus traz destruição sobre o mundo. Sobre o mundo que se opõe a Ele, que era o caso dos assírios. Porque alguém costuma ler essas passagens do Antigo Testamento e dizem: está vendo, esse Deus é sangrento, ele ama sangue. Não, não é isso. Deus é justo. E você tem que levar em conta a forma como naqueles tempos se fazia justiça. Fazia-se justiça com a espada do rei mais poderoso. Era assim. Não havia lei, não havia regra. Quem moraliza todas as coisas no mundo e na história é Deus com as suas leis. Então quando Deus vem e resolve fazer o que fez contra os assírios, Ele que é o grande rei está aplicando justiça. O mundo que Ele destrói não é um mundo por mero capricho. O mundo que Ele destrói é o mundo daqueles que se opõem à sua justiça, à sua santidade, que era o caso dos assírios. E aí o texto diz que Deus acaba com as guerras em toda a terra, quebra o arco, parte ao meio a lança, destrói os escudos com fogo. E aí ele diz para Senaqueribe e para todos aqueles que se opunham contra Deus: aquietem-se, calem a boca, saibam que eu sou Deus, eu serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro, o Senhor dos exércitos está entre nós, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Foi assim que terminou o Salmo 46, Deus deu a vitória ao seu povo. E aí vem o 47. Salmo 47 vai seguir naturalmente o enredo do Salmo 46. Você se lembra, acabamos de ler, a nota final do Salmo 46: aquietem-se, saibam que eu sou Deus, serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro, o Senhor dos exércitos está entre nós, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Terminou assim, mandando calar todos os seus inimigos. Agora, de forma maravilhosa, o silêncio será quebrado com o Salmo 46. Gente, os Salmos é repleto de pequenas cantatas. E o que nós temos aqui no 46, no 47, no 48, como eu já disse, os cânticos de Sião é uma pequena cantata. Deus mandou o povo calar a boca: quietem-se, calem-se, vejam que eu sou o rei. E o 47 começa com o silêncio sendo quebrado. Sendo quebrado de que forma? Sendo quebrado com as seguintes palavras, verso 1: batam palmas todos os povos. Mas o Senhor acabou de dizer que eles têm que se aquietar e calar assim, eles têm que parar de se opor a mim. Porque na verdade eu conclamo todos os povos a baterem palmas. a celebrarem a Deus em alta voz. Pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande rei de toda a terra. Não é Senaqueribe o grande rei. Não é Ezequias o grande rei. O grande rei de toda a terra é o Senhor Deus de Israel. Ele derrota os povos diante de nós e põe as nações debaixo dos nossos pés. Essa é a história destes salmos. Salmo 46 e o Salmo 48 falam de forma muito clara de Jerusalém, a cidade de Deus. 46 verso 4 chama de a cidade de nosso Deus. 48 versos 1 e 2, 1 e 8, a cidade do nosso Deus. Salmo 48 verso 2, a cidade do grande rei. Salmo 48 verso 8, a cidade do Senhor dos exércitos. E o Salmo 47 faz uma referência indireta à cidade santa, quando diz no verso 5 do 47, Deus subiu em meio a gritos de alegria, o Senhor se elevou ao forte som de trombetas. Sabe qual é a ideia destes três salmos? Quando destaca a proteção de Deus a Jerusalém, a cidade santa. Sabe como é que isso aplica a nós hoje, cristãos? Em nome de Jesus, não leiam esses textos enquanto crentes, pensando na restauração de Israel geograficamente, física, porque não é disso que se trata. O Israel de Deus é a igreja. O Israel de Deus é o povo de Deus. A cidade santa que a gente vê no Apocalipse é a morada dos santos no céu com Deus. O que a gente lê nesses salmos, e de forma cristã nós entendemos, é que Deus é o Deus do seu povo. E da forma como Ele guardou Jerusalém como a menina dos olhos, Ele guarda seus crentes. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém levanta acusação nenhuma contra um eleito de Deus. É Deus quem os justifica. Então nós aprendemos que a graça de Deus, e graças a Deus, nós não estamos entregues ao destino, à mais frágil esperança do fracasso. Não, não, nós estamos entregues ao grande rei, ao grande rei. Tá bom, esse grande rei é o Senhor da minha e da sua vida. De que forma esse rei é descrito aqui no Salmo 47? Em primeiro lugar, o grande rei é vitorioso nas batalhas. Versos de 1 a 4 nós vemos isso. Meu povo, as nações ainda não reconheceram isso, muito menos a ONU, a Organização das Nações Unidas. As nações não reconhecem isso, mas a verdade é que Deus vem conduzindo a história. Quem conduz a história é Deus. Com seus planos, com seus propósitos soberanos. E dessa forma, o grande rei, ele é vitorioso nas batalhas pelo seu povo. Basta você olhar para a história humana e tirar suas próprias conclusões. Se você fizer um estudo da história, você vai descobrir que reino algum que se opôs a Deus ou aos planos de Deus viveu bastante. Inclusive, tem uma obra muito famosa na língua inglesa, escrita por um historiador, Arnold Toynbee, um estudo da história, A Study of History. É uma obra de 12 volumes, desse tamanho, enorme, é como uma enciclopédia. Eu fiz uma pesquisa hoje na internet, não acha mais para vender, e o único conjunto dessa obra se encontra na Amazon.com, sabe quanto custa? $2,000 custa essa obra. A única que tinha para vender. O autor, que é um historiador de renome, levou 27 anos para escrever essa obra de 12 volumes. Ele ficou de 1934 até 1961 fazendo o seguinte. Sabe o que ele fez? Ele separou as 34 principais nações da história e examinou do começo ao fim. E o que ele descobriu é que surgiu o império, caiu o império. Veio o Egito, acabou o Egito. Veio a Babilônia, acabou a Babilônia. Veio a Grécia, acabou a Grécia. Veio Roma, acabou Roma. Veio a União Soviética, acabou a União Soviética. Está aí os Estados Unidos, espere só um pouquinho para ver. Por quê? Porque diz Salomão em Provérbios 14:34, a justiça engrandece a nação, mas o pecado é vergonha para qualquer povo. O pecado levou cada uma dessas potências à ruína. O que a gente aprende com isso? Quando as nações estão fortes, quando elas são vitoriosas, elas acham que têm controle do seu próprio destino. Nós também, quando a gente está muito bem, sadio, dinheiro no bolso, a gente acha que manda na vida da gente. Só que o que a gente ignora, e as nações insistem em ignorar, é que o soberano sobre tudo e sobre todos é o grande rei de toda a terra. Salmo 47:2. Além disso, o Deus que é rei requer justiça. E todas as vezes que as nações se afastam dos caminhos do Senhor e começam a exaltar-se de maneira arrogante, Deus vem e as derruba. Você pode ler, por exemplo, Daniel capítulo 5, de 13 a 31, que é um padrão do que acontece na história das nações. Nabucodonosor se envaideceu, Deus fez ele virar um bicho louco. Depois o filho dele, Belsazar, veio a mão de Deus sobre ele. O grande rei de toda a terra é vitorioso na batalha pelo povo. E olha como o salmista faz questão aqui de, no Salmo 47, mostrar para nós algumas das vitórias que Israel recebeu de Deus. Olha o verso 3, Salmo 47:3. O salmista faz questão de mostrar para nós a manutenção do povo escolhido por Deus, a conquista de Canaã. Verso 3 está falando da conquista de Canaã. Diz assim o texto, Salmo 47:3, ele derrota os povos diante de nós. Foi quando o povo hebreu entrou, e você pode ler em Josué de 6 a 12, ver essa história. Deus colocou as nações debaixo dos nossos próprios pés. Depois no versículo 4 do Salmo 47, a gente aprende que Deus deu àquela nação uma terra que eles chamam de orgulho de Jacó. Orgulho dos descendentes de Jacó, uma terra tão boa, que quando o fazendeiro olha para ela, ele tem orgulho de dizer, essa é minha terra. O salmista está dizendo, Israel tem muito que celebrar. Deus conquistou uma terra para eles, Deus deu para eles uma terra que pode ser motivo de orgulho. E no versículo 5 nós lemos sobre o momento em que Deus foi entronizado em Jerusalém. Aqui é uma alusão a 2 Samuel 6, quando conta que a arca do Senhor foi levada para Jerusalém e Deus lá foi entronizado. Especialmente 2 Samuel 6:15, e o verso 5 diz que Deus subiu em meio a gritos de alegria, o Senhor se elevou ao forte som de trombetas. Portanto, o que a gente está vendo aqui no Salmo 47, de 1 a 5? Um Deus que conquista pelo seu povo, um Deus que dá a melhor herança para o seu povo, e um Deus que é entronizado, é feito rei entre o seu povo. O grande rei é vitorioso nas batalhas. Segundo, o grande rei é adorado pelo seu povo. Esse rei é digno de adoração, e o Salmo 47 inteiro é sobre adoração. O Salmo 47 revela para nós o grande rei, o que o grande rei fez e faz, o que o grande rei fará. Mas a gente também vê que ele deve ser adorado. O Salmo 47, gente, ele responde para nós algumas das principais perguntas sobre adoração. Por exemplo, quem é que deve adorar? O salmo diz, todos os povos devem adorar. versos de 1 a 3, versos de 7 a 9. Todos devem adorar, todas as nações devem adorar, mas especialmente o povo escolhido de Deus deve adorar. Por que que todas as nações são chamadas a adorar? Porque Deus é o Criador de toda a terra. Simples assim. Em última instância, povos e nações serão julgadas ou julgados porque povos e nações se recusaram a adorar o grande rei, o Criador de todas as coisas. A quem se deve adorar? É a segunda pergunta. Se eu tenho que adorar porque Deus me criou e me salvou, quem é que eu devo adorar? Eu devo adorar esse Deus, verso 1, somente a Deus. Ele é Senhor, verso 2, é o Rei de toda a terra, verso 6 e 7. Nada, ninguém, somente Deus deve ser adorado, diz o Salmo. E como é fácil para nós colocar coisas no lugar de Deus, não é mesmo? Até coisas boas, coisas que a princípio não seriam necessariamente pecado, a gente acaba transformando em ídolo. Casamento vira um Deus, filho vira um Deus, emprego, carreira vira um Deus, dinheiro vira um Deus, saúde vira um Deus. Quem nós devemos adorar? O Rei de toda a terra. Como nós devemos adorar? Fala-se aqui, gente, muito mais de princípio do que de procedimento. E o Salmo diz no verso 1, nós devemos adorar a Deus com alegria. De onde eu tiro isso? Da expressão que diz, batam palmas todos os povos. Só aplaude quem está alegre. Então eu devo adorar o meu Deus com alegria, mas eu devo adorar o meu Deus também com reverência ou temor. Olha o que diz o verso 2, pois o Senhor Altíssimo é temível. A adoração do povo de Deus, portanto, ela é mesclada por esse sentimento de profunda alegria e indescritível, imensa reverência. É impressionante. E por que que nós devemos adorar? O Salmo é lindo. O Salmo nos dá três razões por que que a gente tem que adorar. Nós temos que adorar porque Deus é Deus sobre tudo e sobre todos. Verso 1. O 2, o 3, o 7, verso 8, verso 9. Ele é Deus, Ele é Senhor de tudo, Criador de todas as coisas. Por isso Ele tem que ser adorado. Mas em segundo lugar, Ele tem que ser adorado porque Ele nos deu herança. Olha o verso 3. Ele derrota os povos diante de nós e põe as nações debaixo dos nossos pés. Escolheu para nós uma terra como herança, que é orgulho dos descendentes de Jacó, a quem ele ama. Nós devemos adorar a Deus não apenas porque ele nos criou e nos deu vida, mas porque ele em Cristo nos deu uma herança no céu. Uma herança que é digna de inveja. A herança que é o orgulho dos seus filhos, e o texto diz, filhos a quem ele ama, por isso nós devemos adorá-lo. Em terceiro lugar, nós devemos adorá-lo porque ele nos adotou como filhos. Verso 9, fala dos povos que se junta ao povo do Deus de Abraão, e aqui é uma referência à escolha de Deus de Abraão, e de como Abraão abençoaria todas as terras. Nós fomos adotados em Cristo, por isso nós adoramos o Senhor. E o que está incluído na nossa adoração? O verso 1 fala de aplausos, batam palmas. O verso 1 fala de vozes, celebrem a Deus com alta voz. O verso 5 fala de instrumentos, menciona trombetas. Os versos 6 e 7 fala que nós devemos adorar com cânticos de louvor. Eu olhei essa expressão no verso 6, veja que repete várias vezes. Verso 6, cantem louvores, cantem louvores, cantem louvores, cantem louvores, quatro vezes. Algumas versões coloca salmodiai e vai intercalando as expressões. E eu fui olhar isso no original hebraico para ver se de fato há diferença de palavra. Não existe, é a mesma palavra as quatro vezes. É uma repetição. Cantem louvores, cantem louvores, cantem louvores, cantem louvores, para dizer para nós o seguinte: adoração tem cântico, adoração tem música. E é isso que mais impressiona nas pessoas. Olha, sendo pastor nesses quase 20 anos, algo que eu sempre escuto de novo e de novo é o seguinte: como impressiona velório de crentes? Por causa de cânticos? E de em meio à tristeza, hinos de louvor. Esse é o povo de Deus. O povo que canta, o povo que adora. Agora, além de aplausos de alegria, além de vozes, além de instrumentos, além de cânticos de louvor, de hinos, de salmos, como Paulo vai dizer, o que mais está envolvido na adoração ou requer de nós na adoração? Verso 7. Pois Deus é o rei de toda a terra, louvem-no com um masquil, essa é a palavra hebraica. Louvem ele com um salmo, com um masquil. Essa expressão nós já estudamos, ela significa o quê? Um salmo de ensino. E a ideia aqui é: louvem a Deus com sabedoria, com ensino, com entendimento. Louvem a Deus com habilidade, louvem a Deus com harmonia. Harmonia pressupõe entendimento, sabedoria, inteligência. O que o Salmo está dizendo para nós é que não existe adoração em espírito que não passe pelo entendimento da mente. É assim que se adora a Deus. O grande rei é adorado pelo seu povo. E concluindo, o grande rei reinará para sempre sobre a terra. Versos 8 e 9 concluem o salmo. No verso 8 a gente chega à parte do salmo que começa a ser uma profecia. Começa suavemente e termina declaradamente. É uma profecia porque a gente lê e a gente descobre, isso ainda não aconteceu. E olha o que diz o texto. Verso 8. Deus reina sobre as nações, sentado em seu trono. Os governantes do mundo se juntam ao povo de Deus em Abraão. Pois todos os reis da terra pertencem a Deus. Ele é grandemente exaltado em toda parte. A gente sabe que isso ainda não aconteceu. Por quê? Porque hoje as nações se unem, conforme diz o Salmo 2... As nações se unem para tramarem contra o ungido de Deus. Mas o Salmo está dizendo aqui de um tempo em que os reis da terra vão se unir ao povo do Deus de Abraão e todos juntos vão exaltar o Senhor. Isso ainda não aconteceu. É por isso que a gente chama isso de profecia, mas vai acontecer. Nós estamos ansiosos para que isso aconteça. É por isso que a igreja evangeliza, discipula, é por isso que a igreja ora, como Jesus disse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A nossa tarefa é levar o evangelho às nações agora, para que pela graça de Deus, no poder do Espírito, muitos possam se curvar diante do Rei Jesus. E povos, tribos, nações possam ficar debaixo da bandeira do grande rei. É nessa direção que a história está caminhando. O texto nos mostra que a história não está caminhando para o desespero do povo de Deus. Povo de Deus, anime-se. Porque para nós que somos filhos do grande rei, nós que somos súditos desse rei, vivemos debaixo da bandeira de Cristo, o que nos aguarda é um momento onde todos viverão unidos e em paz, adorando o grande rei. Para os que temem o rei Jesus, não há o que temer quanto ao futuro. Ah, mas aqueles que não o temem, se curvarão diante do seu juízo. E só existe uma maneira de nós nos tornarmos parte desse reino de Deus. É quando nós nos entregamos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, conforme diz Apocalipse 19, 16. Gente, nossa é a época em que Deus está em batalha conquistando corações, dirigindo soberanamente tudo e todos, construindo o reino dele, chamando um povo para si mesmo. O mundo não está entregue à maldade dos homens, à estupidez dos militares, não está entregue ao diabo, não está entregue às catástrofes naturais. O mundo está debaixo da regência do grande rei. Ele está conquistando a terra. E nós somos parte nisso. Gente de todos os povos, tribos, nações, homens, mulheres, pobres, ricos, humildes, poderosos. O Senhor está transformando homens e mulheres em adoradores. E a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: eu já me rendi ao grande rei? Porque nada nem ninguém conseguirá deter o Senhor no avanço do reino dele. As portas do inferno não prevalecerão diante do avanço da igreja. É disso que trata o Salmo. Gente, não há nada na vida mais importante ou mais maravilhoso do que pertencer ao reino desse grande rei. Ele é vitorioso nas batalhas. Ele é adorado pelo seu povo e reinará para sempre sobre a terra, como nós acabamos de ler nos versos 8 e 9. A quem você adora, a quem você serve, a que reino você pertence? Eu espero que hoje à noite o Senhor convença você a se arrepender de viver para o seu próprio mundinho, para o seu próprio reino, para o seu próprio umbigo. Que você se arrependa, que você creia em Jesus e faça dele o rei da sua vida. Ele é o grande rei. Oremos. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Cristo é o grande rei. Ele é vitorioso nas batalhas. Nada é capaz de o deter. Ele é adorado pelo seu povo. Ele reinará para sempre sobre a terra. É isso que nos mostra os descendentes de Corá neste salmo. Que seja essa nossa alegria, nossa esperança, a bússola que guia as nossas vidas. Nós oramos agradecidos e reafirmando nossa fidelidade ao grande rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, Jesus Cristo. Oramos em nome de Jesus Cristo, agora e para todo sempre. Amém.